Oi! Está no ar mais um episódio do podcast Rotary no Brasil. Eu sou Adriana Couto, jornalista, e estou aqui de volta para apresentar um novo programa sobre a trajetória, os valores, as missões, as áreas de atuação e os projetos do Rotary, essa organização internacional gigantesca feita por gente como eu e você. São pessoas que juntas colocam as mãos na massa para apoiar causas humanitárias por meio de ações em diversos campos, como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor, mais justo, saudável e igualitário. E sabe o que fazemos para bater essa meta? Fica aqui que eu conto para você. A cada novo episódio, você conhece projetos, clubes e histórias de rotarianos e rotarianas que se empenham para melhorar o Brasil e o mundo. No sétimo episódio da nossa série, o tema é Saúde Materno-Infantil. Vem ouvir! Proporcionar saúde a mães e crianças é uma das causas do Rotary, que até 2022 enfocava esse tema em abril. E a partir deste ano, 2023, julho passou a ser o mês dedicado à saúde materno-infantil. Essa nossa bandeira visa dar assistência médica de alta qualidade a mulheres e bebês em condições vulneráveis, para que assim possam viver mais e crescer mais fortes. Nós ampliamos o acesso aos cuidados médicos para que mamães e seus filhos tenham a oportunidade de um futuro saudável e feliz. Desde o ano 2000, a taxa de mortalidade infantil caiu quase 50% em todo o mundo, de acordo com dados divulgados em 2019 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Organização Mundial da Saúde. Já as mortes maternas tiveram uma redução de mais de 30% em consequência, principalmente, do melhor acesso a serviços de saúde de qualidade. Apesar desse progresso, os números continuam altos. Segundo a OMS, 2,8 milhões de gestantes e recém-nascidos ainda morrem todos os anos por causas quase sempre evitáveis. São milhões de crianças menores de 5 anos que perdem a vida devido à desnutrição, à falta de amparo médico e às condições precárias de saneamento. Ou seja, por problemas que podem ser completamente evitados. Por isso, nós ensinamos mulheres a amamentar e a proteger a si e os pequenos de doenças. O Rotary oferece ainda educação, vacinas, equipamentos hospitalares, clínicas móveis e kits para partos. Aliás, trazer crianças saudáveis ao mundo e também dar a oportunidade de um tratamento rápido e eficaz a bebês que necessitam de cuidados logo após o nascimento são compromissos da comunidade rotariana com a sociedade. Tanto que, com essa missão em mente, dois clubes de Rotary, um do Brasil e outro do Japão, se juntaram para melhorar as condições da UTI pediátrica do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, administrado pelo Estado, para atender a população do Vale do Ribeira, em São Paulo. A falta de equipamentos ali forçava a transferência de recém-nascidos a outras unidades de saúde, contribuindo com o aumento da taxa paulista de mortalidade infantil. Assim, por meio de um subsídio global da Fundação Rotária, em parceria com dois Rotary Clubes de Nakatsugawa, no Japão, e o Rotary Clube de Registro Ouro, levantou $172.500 para a compra de 5 incubadoras para a unidade de terapia intensiva pediátrica, fazendo com que o hospital dobrasse a capacidade de atendimento infantil. Para se ter ideia, antes do projeto, 129 bebês eram atendidos por ano no estabelecimento, fazendo com que muitos tivessem que ser transferidos para hospitais de cidades vizinhas, alguns a muitos quilômetros de distância. Depois do programa, a Casa de Saúde passou a cuidar de cerca de 220 bebês todos os anos. Lina Harumi Shimizu, que capitaneou o projeto para o Rotary Clube de Registro Ouro, contou pra gente que a população sem condições de pagar por um plano de saúde era obrigada a viajar por muito tempo para ser atendida em hospitais da rede pública de outras localidades, já que o Leopoldo Bevilacqua estava sempre com a capacidade máxima por atender moradores de 24 cidades. Além das incubadoras, outros recursos foram adquiridos com os fundos do subsídio. 5 respiradores mecânicos, 1 medidor de bilirrubina, 3 berços com aquecimento, 5 monitores de sinais vitais e uma unidade de fototerapia microprocessada com super LED para tratar bebês com icterícia. A verba também foi utilizada para a realização de workshops para informar aos moradores, principalmente mulheres e gestantes, sobre os cuidados pré-natais e a importância da amamentação. Os Rotary Clubs também utilizaram o subsídio para custear uma campanha publicitária sobre a importância do pré-natal e da amamentação. O podcast conversou com Lina Harumi Shimizu e Rogério Stefano Ramponi, que compartilharam com a gente os detalhes dessa parceria nipo-brasileira. Vamos ouvi-los.
Os japoneses, quando eles vieram para cá, eles fizeram questão de ir lá visitar a UTI neonatal do Parikuraçu e viram os equipamentos, viram os bebezinhos. Ficaram maravilhados com o calor humano dos profissionais que lá estão também. Então é muita gente envolvida mesmo. É um projeto bem legal porque a gente está salvando vidas. A gente tinha uma média de mortalidade infantil 13 para cada 100 mil, salvo engano. Caiu para 5. Claro que precisamos trabalhar mais para que zere isso. E esse projeto tem visibilidade mundial nas conferências mundiais do Rotary Internacional. Sempre são transmitidos vídeos desse projeto. É bem interessante e gratificante para todo mundo. Não só de Recife, mas do Brasil inteiro.
A gente viu muitos percalços, mas no fim a gente conseguiu. E de repente a gente levou um susto que o projeto foi considerado entre os 20 melhores projetos do mundo no ano do centenário da Fundação Rotary e foi o único do Brasil. Então até o nosso distrito não sabia que o nosso projeto estava em tanta evidência. Até eu fiquei surpresa.
Que parceria importante! Parabéns pelo projeto, gente! Agora, do interior de São Paulo, vamos ao Ceará, onde associados do Rotary Club de Fortaleza Alagadiço ajudaram a instalar a primeira UTI pediátrica do estado para crianças transplantadas. Rotarianos do Clube Cearense conseguiram recursos de um subsídio global da Fundação Rotária, além de uma parceria com um clube canadense. Mesmo sendo referência nacional na área de transplantes, principalmente de coração e fígado, o Ceará não tinha uma UTI voltada a crianças que haviam feito algum tipo de transplante. Sabendo disso, os associados do Clube de Fortaleza Alagadiço arregaçaram as mangas e conseguiram $30 mil. O resultado desse esforço deu ao Hospital Geral de Fortaleza 2 leitos de UTI pediátrica para pequenos transplantados, que hoje atendem crianças carentes não só do Ceará, mas de todo o Nordeste. Isso mesmo, o hospital realiza transplantes em pacientes que chegam ali vindos de vários estados nordestinos. Henrique Vasconcelos, diretor eleito do Rotary e associado ao Rotary Clube de Fortaleza Alagadiço, contou pra gente como foi participar desse projeto.
A gente descobriu a necessidade dos próprios profissionais que viam que existiam várias UTIs, mas não existia uma UTI pediátrica para transplantados, ou seja, para as crianças que estavam transplantadas, não tinha um ambiente favorável para a sua recuperação. Que ambiente era esse? Um ambiente que tivesse uma televisão, que elas pudessem ficar mais tranquilas, é um modo que ela tirava a atenção das crianças, uma cadeira especial para receber um responsável para estar junto com a criança nessa fase de recuperação. E também uma decoração, né, para tranquilizar, dar paz às crianças. É uma coisa realmente infantil. Nós criamos 2 leitos de UTIs pediátricas para crianças transplantadas e assim foi. E funcionou muito bem, foi muito bem aceito pela sociedade. Eu acho que a gente teve um resultado muito favorável. Então, a gente aí emociona. Aí que é o grande lance do Rotary, quando a gente tem esses momentos em que a gente, o rotariano se sente necessário, importante para a comunidade. Então, isso é muito positivo, a gente conviver com essa necessidade e a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito legal.
Que bacana, hein? Um projeto que juntou um subsídio global, um clube do Ceará e outro do Canadá para ajudar crianças de todo o Nordeste. Vamos falar agora sobre a importância que um parto saudável e respeitoso tem para mães e bebês? Pois é, o parto humanizado é recomendado pelo Ministério da Saúde e tem o objetivo de diminuir intervenções desnecessárias, além de combater a violência obstétrica e de reduzir a taxa de mortalidade infantil e de puérperas. Essa modalidade de parto garante à mulher um ambiente calmo e harmonioso para o nascimento da criança, que tem contato imediato com a mãe logo após deixar o útero. Se tudo tiver transcorrido bem durante o parto, o bebê fica na companhia da mãe por algumas horas, inclusive antes de fazer exames ou tomar banho, por exemplo. Pensando nisso, o Rotary Club de Limeira Tatuíbi, em São Paulo, ajudou a Santa Casa de Limeira a inaugurar a primeira sala de parto humanizado da instituição. O clube contribuiu custeando as obras e a compra de equipamentos. A ação também contou com o apoio financeiro da empresa CCS Tecnologia e Serviços. Agora, com o novo espaço, as pacientes podem optar pelo parto humanizado na Santa Casa. A governadora do Distrito 4590, Rosimeire Pereira, falou ao Rotary no Brasil sobre a sala e a importância desse projeto. Conta aí!
O espaço na Santa Casa de Limeira dá até para se colocar uma piscina, se a mãe assim desejar. Então, eu quero ter meu filho na água. Ela pode levar uma piscina, aí põe uma água aquecida, né? Aquecida em determinado grau, é a escolha dela. A sala em si tem toda uma iluminação, tem as bolas que facilitam o trabalho de parto. E aí, desde que começou, não teve nenhum dia que não teve um parto na sala de parto humanizado, que nós entregamos em 26 de janeiro. Tem o berço para colher o bebê quando nasce, já é um bercinho aquecido, tem a máquina de anestesia, tem a própria estrutura da cama que facilita. Foi de uma emoção enorme estar entregando esse projeto global. De verdade. Ainda mais eu mulher, né? Sou mãe de dois. Eu tive um parto natural lá em 1985. Mas, assim, geralmente são ambientes frios. E ali é muito acolhedor. É muito acolhedor aquela sala. É gratificante. Porque você está, embora pareça não muito, mas você está colaborando com respeito às mães e às crianças. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas de pouco respeito. A Santa Casa de Limeira teve essa percepção, teve essa vontade de fazer essa sala para colaborar com as mães, com as crianças. Aí, do jeito que elas entendem. Porque nós, mulheres, somos donas do nosso corpo. A gente sabe o melhor que é para nós.
Que lindo! O parto humanizado é muito importante para nós, mulheres. Depois de uma gestação com cuidados e do nascimento do bebê, a amamentação é um tema fundamental. O leite materno, além de alimentar a criança, possui anticorpos que a protegem contra diversas doenças e ajuda a reduzir o índice de mortalidade neonatal. Algumas mulheres, porém, não conseguem amamentar por inúmeros motivos. Pensando nisso, o Rotary Club de Cascavel Leste, no Paraná, se juntou ao projeto Banco de Leite Humano Salvando Vidas, realizado pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, e doou uma máquina centrífuga de leite, equipamento fundamental para a análise das calorias do leite que é entregue aos bebês internados na UTI local. E o impacto dessa doação foi grande. Hoje, bebês recém-nascidos e prematuros são alimentados com leite de qualidade, graças à doação da máquina. Foram beneficiadas crianças que permanecem recebendo leite por até 3 meses, auxiliando na diminuição da mortalidade de prematuros. Cerca de 4 mil mães são doadoras, colaboradoras e parceiras do banco, contribuindo com mais de 30 mil litros de leite. Bem, ouvinte, depois de conhecer ações do Rotary que beneficiam essa causa tão importante para o futuro da sociedade, a saúde de mães e bebês, a gente fica por aqui. Espero você nesse mesmo canal, hein? No próximo episódio. Tchau, tchau. Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil, na gestão do presidente Jorge Bragança, com coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Ana Elisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição de som e mixagem são do Tomás Xavier. A trilha sonora original é do Estúdio O. E foram usadas também trilhas do Epidemic Sound.